Parashat esta semana es Parashat Bo. Parashat começa contando para nós sobre as últimas três pragas. Arbe, Rocher. O primeiro começa com as duas, sobre os gafanhotos, a escuridão. E por final, nossa parashá se estende bastante nos últimos minutos do Egito, onde Hashem dá ordens no primeiro dia de Nissan para fazer o Korban Pesach quando chegar a véspera de Pesach. E todas as leis, detalhes, como vocês vão fazer, como vocês vão preparar. E nesta noite eu vou passar pelo Egito e à meia-noite eu vou matar todos os primogênitos egípcios. E aqui Hashem já dá as mitzvot de Pesach. Chamé, proibição de chamé, mitzvot de comer matzá. Depois disso, a Torá conta de fato o que aconteceu. O que aconteceu no momento daquela noite, o que aconteceu no dia seguinte, como o povo todo saiu livre finalmente do Egito. E o final da Parashá, a Torá traz algumas mitzvot, e conforme o Ramban nas semanas traz, para lembrar a saída do Egito, nós precisamos lembrar com ações. Isso não é só Nachman diz que fala, mas ele fala justamente nesse lugar sobre essas mitzvot que tem no final da Parashá, que são, na verdade, duas porções que se encontram dentro do Tfilim. O pedacinho chamado Kadeshli, por causa das primeiras palavras, e Ve'ayak Yeviachá, que são as mitzvot, a mitzvah do Tfilim, por exemplo, a mitzvah de festejar Pesach, a mitzvah de resgatar os primogênitos, e assim por diante, são várias mitzvot que estão diretamente ligadas à saída de Mitzrayim. Interessante que na nossa Parashá, a Torá fala que Deus falou para Moshe: eu vou trazer mais uma praga sobre o Paró, sobre o Egito. Depois disso, eles vão mandar vocês embora. E, portanto, da Bernabe Osnei Ha'am, fale, por favor, nos ouvidos do povo, de Ishalu Ishmetreu, e cada um vai pegar emprestado. Então, como nós vamos ver daqui a pouco, Ishalu não quer dizer emprestado. Ve'ish'alu quer dizer, vocês vão exigir, vocês vão pedir. Ishmetreu, cada um do seu colega egípcio. Ve'ishametreuta, e as mulheres judias vão pedir das amigas egípcias. Klei chesef, klei zahav, utensílios de prata e utensílios de ouro. Diz o próximo versículo. Vayiten Hashem etchen ha'am beinei Mitzrayim. E Deus deu a graça do povo perante os olhos do Egito. Gam ha'ish Moshe gadol meod. Também o homem Moshe era muito grande na terra do Egito, perante os olhos dos servos do faraó e perante os olhos do povo. Em primeiro lugar, por que o pasuk fala da Berna? Fale, por favor, para eles. Na é uma linguagem que é usada quando o outro vai ter alguma coisa contra. O outro vai ter uma certa resistência. Então você precisa implorar para ele, faça tal coisa. Na ela é uma lashon de imploração, é uma linguagem de implorar. Por que Deus precisa implorar para eles, peçam dos egípcios ouro e prata? Senão você precisa implorar, você fala para a pessoa, é óbvio que a pessoa vai pegar. Não precisa uma força tão grande assim. Segundo lugar, no passuk seguinte, o que tem a ver dizer que Hashem deu a graça do povo perante os egípcios, tá bom, dá para entender. E depois, e também o homem Moshe era muito grande. O que aconteceu aqui? De repente o Moshe virou alguém tão grande assim no Egito. O Ravi traz, muito interessante sobre a nossa Parashá, Em primeiro lugar, tem que mencionar o que ele fala na Parashá da semana passada. Duas parashiot atrás, Parashat Shemot. Quando começa todo o processo de saída de Mitzray, quando vão começar ainda as pragas, primeira vez que Hashem fala com Moshe, ele diz para o Moshe, quando vocês forem embora do Egito, vocês não vão sair de mãos vazias. etc. Que cada mulher vai pegar, vai pedir da sua vizinha, daquela que mora na sua casa, utensílios de prata, utensílios de ouro, roupas, e vocês vão levar. Venitzaltem et Mitzrayim. Vocês vão esvaziar o Egito. Era isso lá atrás. Essa palavra Veshalá não quer dizer empréstimo. Embora geralmente se usa essa palavra hoje em dia, provavelmente se usa mais ela como empréstimo do que nos outros sentidos dessa palavra. Mas a gente traz que em toda a Torá existe um único lugar que a palavra Sheilá quer dizer empréstimo. Em todos os outros lugares da Torá que aparece a palavra Sheilá, quer dizer pedir ou exigir. Daqui, não está se falando que você vai pegar emprestado. Você está pegando para levar embora. Muita gente traduz como emprestado e fica difícil de entender. Como assim? Vai pegar emprestado do vizinho, um egípcio, um utensílio, vai levar embora e nunca mais vai trazer? Isso é roubo? Não, ninguém emprestou aqui. Eles estão pedindo, exigindo. O Rashi conta para nós, nossa paraxá, traz um midrash. Quando teve escuridão no Egito, o Rashi pergunta por que tinha essa praga de escuridão. Qual o motivo para ter essa praga de escuridão? O Rashi traz alguns motivos. Dentre esses motivos, o último dos motivos que o Rashi traz O Rashi fala The Od, mais um motivo, Shechipsu Israel Verau Etkeleihem. Os judeus aproveitaram esse momento da escuridão e viram e procuraram quais são os utensílios que os egípcios têm. O Kshayetsu, quando eles foram sair do Egito, daí o Shoalim Mehem e Yomrim Mehem Meadei no clube, ele virava para o vizinho e falava: sabe, me dá aquele vaso bonito de prata que você tem na sua casa. Não, não tenho isso daí. De onde você tirou que eu tenho isso? Eu não tenho. Fala, não, eu vi sim, fica na mesinha, fica no canto tal da sua casa. Eu sei que você tem. Ou eu vi no armário, eu vi no cofre. A pessoa viu. O Merlo Anireitive Betchalma Complonihua. O Yehudi respondia, eu vi na tua casa e está em tal lugar. Esse é um dos motivos que teve a praga da escuridão. Para que eles pudessem ver o que os vizinhos têm. No momento que eles vão sair do Egito, eles vão pedir isso como indenização. Trabalhamos aqui 116 anos, como condenados, trabalho difícil, pesado, não recebemos nada de salário em troca, queremos uma indenização. Qual indenização? Tem isso, aquilo, eu quero essas coisas para mim. Direito meu, eu trabalhei 20 anos, meu pai trabalhou já 40 anos, o meu avô trabalhou já 60 anos no Egito. Direito? Explica o Rav Hirsch, por que na nossa paraxá está escrito Daber na beoznei ha'am? Fale por favor, na linguagem de implorar, perante os ouvidos do povo, e eles vão pegar, vishalu, eles vão pedir dos seus vizinhos os objetos de valor. O povo aqui estava passando por um teste. O povo aqui estava comprovando algo fenomenal. Para e pensa. O sujeito trabalhou muito tempo no Egito, 20 anos. O pai dele já trabalhou 40 anos, o avô 60 anos, o bisavô 80 anos. Trabalho pesado. Trabalho de campo de concentração. Agora, Hashem trouxe escuridão sobre os egípcios. Ninguém está te vendo. O sujeito entra na casa do egípcio, ele está vendo tudo, o egípcio nem sequer percebeu que tem um judeu lá dentro. E nos primeiros 3 dias de escuridão era só escuro para os egípcios. Nos segundos 3 dias eles não conseguiam nem se movimentar. Quer dizer, se você entrou nos últimos 3 dias da praga, mesmo se ele ouvir um barulho, ele não tem nem como ir atrás do barulho. Ele está lá travado, preso. E ele vê aquele vaso precioso, ou ele vê dinheiro, sei lá o que ele vê. Está vendo tudo na casa do egípcio. Direito, ele tem direito, a indenização. Será que essa pessoa vai aguentar? Vai pegar. Leva. Depois vai saber se o egípcio vai querer me dar. Agora, ele não tem o que quer ou não quer, eu posso pegar. Eles não podiam pegar. Hatam Sofer traz que o povo teve que passar por 2 testes antes de sair do Egito, e esse era um deles. Um teste de ética. O sujeito não está te vendo, você tem direito a esse dinheiro. Você teria como pegar, ninguém vai perceber. Mas você não pode pegar. Mas por que eu não posso pegar? Porque é roubado. Não pode roubar. Por mais que eles te oprimiram, não interessa o que eles fizeram com você, é proibido roubar. Um erro não justifica o outro. Os fins não justificam os meios. Daberuna, o que quer dizer essa linguagem que a Shem está implorando para o Moshe? Não está implorando para eles levarem. Não está implorando, vão lá e peçam para eles. É tão difícil assim, você acha que eles não queriam pedir para os egípcios? Eles queriam pedir indenização. A Shem está falando da Beruná, por favor, fala para eles que eles devem pedir isso. E quando tiver escuridão, eles estão proibidos de tocar no dinheiro que não pertence a eles, que é do vizinho. Por mais que é de total direito deles, eles estão proibidos, que senão é considerado roubo. Por isso diz o Rav Hirsch, que diz o Pasuk, que Hashem deu a graça do povo perante os olhos dos egípcios, Gam Haish Moshe Gadol Meod Beret Mitzrayim. Também o homem Moshe era muito grande. O que aconteceu? Que de repente Moshe ficou tão grande assim no Egito. Já fez tantas pragas, até agora não está escrito que ele ficou grande. Diz o Rav Hirsch, que esta comprovação de ética que o nosso povo teve naquele momento, que ninguém encostou no que não pertencia a ele, nos vizinhos, isso deixou o nome do Moshe mais alto do que todas as pragas que teve até agora. Todas as pragas fizeram seu efeito no Egito, mas não fizeram tanto efeito como de repente o povo egípcio vê, olha só, pessoas éticas. Nós aprontamos com eles, nós nos aproveitamos deles, nós matamos deles, nós oprimimos eles. Eles tinham a chance maior da vida deles de levar a nossa casa, saquear a nossa casa. Eles não fizeram isso. Eles se comportaram. O Hatam Sofer fala que isso era um teste ainda para ver se o nosso povo sai do Egito ou não sai do Egito. Só ia merecer sair do Egito quem não encostasse. E olha só que bonito, ninguém encostou. Ninguém encostou no dinheiro do vizinho. Por isso, depois, a Torá fala, no final da nossa parashá, o Bnei Israel asu kidvar Moshe. E o povo, os filhos de Israel, fizeram com as palavras do Moshe. Vaish alumi Mitzrayim. Eles pediram do Egito. E quer dizer que eles pediram do Egito, o que a Torá está querendo dizer? Que até agora eles não mexeram. E eles agora foram pedir, está na hora da saída de fato. Klei Hesef, Klei Zahav, Smalot. Pediram utensílios de prata, de ouro e roupas. Vashem natan etchen ha'am beinei Mitzrayim, vayash ilum. E Deus deu a graça do povo perante os olhos dos egípcios, vayash ilum. E eles deram. Vaynatzlu et Mitzrayim, eles esvaziaram o Egito. Diz o Rav Hirsch, sabe o que aconteceu? Os egípcios ficaram, óbvio, por um lado eles queriam dar logo, vai embora, desaparece daqui, que vocês só estão causando agora pragas, já percebemos que Deus quer vocês, vão embora. Mas diz o Rav Hirsch mais uma coisa. Os egípcios ficaram encantados com a moral e a ética dos judeus. Falaram, sabe? Vocês merecem. Você quer mesmo isso? Pega e vai embora. Você merece. Você é uma pessoa que demonstrou total moral. Essa é uma lição, com certeza, para nós. Quanto nós temos que tomar cuidado se, quando nós tínhamos o direito, entre aspas, e quando nós podíamos e tínhamos tudo montado, o esquema para poder levar, nós soubemos nos manter distantes do roubo. Muito mais ainda, quando os casos são muito mais simples, como nós devemos saber tomar cuidado jamais para roubar dos outros. Yeah.